בעזרת השם, דף זין, תנת הג'ין שבת, עולה פסועה, בבינז ונובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף וו עמוד בית, נוסדו אספונצ'יוס, נאוויתה ועליה ג'יבאשו. אמר מר, לימוס ומה ברית הנושור פסדו. נתסי תרטנדו דה פריבי סנג'וי כחגה נו שבת, דימו ז'קר פריבי דו כחגה, ג'ו חסינטו פריבדו פרו חסינטו פובליקו, רשות היחיד פרה רשות הרבים, יבי סיבסה, רשות הרבים פרה רשות היחיד, וחסינטו פריבדו, é por exemplo uma casa, recinto público é por exemplo uma avenida bem movimentada, e tem um recinto que pela Torá é permitido carregar, ou seja, que não se classifica como recinto público pela Torá, por exemplo, uma rua não muito movimentada, mas os sábios disseram, uma vez que isso parece uma rua, então é proibido carregar lá pela lei rabínica um carmelite. E tem vários tipos de carmelite. Então, pela Torá é proibido carregar na rua 4 amot, 2 metros, e de um recinto privado para o recinto público e vice-versa. E pela lei rabínica, sabemos acrescentar um outro tipo de recinto, chamado carmelite, que é proibido carregar lá também 2 metros, e é proibido carregar de lá para outros recintos, recinto privado ou recinto público, ou de outros recintos para o carmelite. E a Breda disse, avaliamo, bicava e estavanit, והקרמלית אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. דיסי הברייתא, כי אומר, אין קרמלית. אומר, פרטורה, נא חסינתו פובליקו, פרקי נמתאים נוגרנג' נומרו ג'פסוס כי ויאז'ה נאמר, מספר לי חבריקה פרימידו ככה הגעלה, פרקי פרס עם חסינתו פובליקו. או ביקעה, אין הפלניסי ג'קמפוס, תמבין, אין קרמלית. וסתוונית, סתוונית היא אמה, naquela época tinham lojas logo próximas à rua e os vendedores se sentavam na frente das lojas. Então essa calçada que os vendedores se sentavam também é um carmelite. Não é designado para o público passar por lá, é designado para os vendedores se sentarem para anunciar mercadoria, negociar. Então é considerado um carmelite e é proibido carregar lá para a lei rabínica. E a carmelita é um outro caso que a gente vai ver que a Breta quis acrescentar com o carmelita. Então fala, Breta, o carmelita não é nem como recinto privado, nem como recinto público, mas para a lei rabínica é proibido carregar de lá para qualquer outro recinto e também lá 2 metros de distância. Pergunta agora, o Bicá é na Lokerechuterahid, Vilokerechuterabim, uma planície de campos, não é nem como recinto privado, nem como recinto público? והתרן עוריה עשו את המשנה. הביקה, בימות החמה, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה. בימות הגשמים, רשות היחיד לכאן ולכאן. המשנה פעלה קלרה מיץ' ומה פלנינסי של קמפוס, איך עשינתו פריבדו? פורקי ופובליקו, נורמי ג'נאו אינדה דיינטדוס קמפוס. פובליקו פסה פורמה קמינו. דורדדוס קמפוס, תהיו קמינו. Não dentro dos campos. Então, falou a Mishnah, uma planície de campos é recinto privado, porque não é designado para o público caminhar. E isso com relação ao Shabbat. Então, pela Torá é permitido carregar essa planície de campos, é um recinto privado. E a Breda de antes disse que uma planície de campos é carmelite. Uma contradição. Então, entre parênteses, essa Mishnah menciona as leis de impureza. Vamos explicar um pouco melhor isso. Então, se aprende de psukim, uma lei interessante. Se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não no recinto privado, na dúvida a gente considera isso impuro. Se a dúvida se isso se impurificou ou não surgiu no recinto público, então na dúvida a gente facilita e considera que isso está puro. Isso não é por lógica, isso aprende de psukim, uma gzerata katuv. Diz a Mishnah, com as leis do Shabbat, a planície de campos é recinto privado, tanto no verão quanto no inverno. No verão, na época que os campos não estão semeados, no inverno os campos estão semeados, mas não faz diferença, porque a planície de campos não é um lugar que é designado para o público andar, então é recinto privado, tanto no verão quanto no inverno. Já com relação à impureza, tem uma diferença. A forma de definir o que é recinto privado e público é diferente para impurezas, pensa aquele caso de antes de dúvida se algo se impurificou ou não, do que para o Shabbat. Com relação às vezes a impureza, para algo ser considerado recinto privado, tem que ser um local que a pessoa consegue se esconder lá. Não vamos entrar em todos os detalhes, só pedir soltar isso. Então, no verão, que os campos não estão semeados, pessoas podem passar pelos campos. Então, não é um local de esconderijo. Então, no verão, na época de primavera, verão significa a planície de campos é considerada recinto público para impurezas. Porque não é um local que as pessoas têm como se esconder lá, porque é possível passar por lá. E já na época das chuvas, outono e inverno, é um local que as pessoas não andam pelos campos, porque os campos estão semeados e vão estragar as sementes se vão andar lá. Então é um local de esconderijo. Se a pessoa se esconde lá, está escondido. Então é recinto privado também com relação à impureza. Então no verão, que os campos não estão semeados, a planície de campos é considerada recinto público para impureza, porque as pessoas não têm como se esconder lá, porque é possível andar por lá. Então, se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não lá, na época da primavera-verão, então, esse é considerado puro na dúvida, porque é recinto público. No inverno e no outono, que é época de chuvas, os campos são semeados, também com relação à impureza, a planície é considerada recinto privado. Então, se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não, consideramos isso impuro. Então, o ponto não é a lei da impureza, só mencionei entre parênteses isso. O ponto é que a Breda de Ede diz que a planície é carmelite, com relação ao Shabat, e essa Mishnah fala claramente que a planície, tanto no verão quanto no inverno, é recinto privado. Uma contradição. Então, Amarula é lá um carmelita, e a Maikar é lá, Rechute Ahid, e Fishena, Rechute Rabi. Fala Ula, a planície é carmelite. Isso que a Mishnah falou que é Rechute Ahid não é literal, é Lavdafka, não é o pé da letra. A Mishnah quis dizer que a planície de Campos não é recinto público, mas é carmelite. Também não é recinto privado, é carmelite. Assim Ula explica, agora vai falar na frente que isso não é ideal, uma explicação que vai muito bem na linguagem, porque fala que Rechut Ahid, Ula falou é Lavdafka, não é literal Rechut Ahid, quis dizer que não é Rechut Rabim, não é recinto público, mas também não é Rechut Ahid, não é recinto privado, é um carmelite, como a Breda de Andes falou. Ravash chamar Ravash tem outra explicação. Kegon de Itla Mechitzot, fala Ravash, depende. Uma planície de campos que tem paredes em volta, tem Mechitzot, é recinto privado? Isso que falou a Mishnah. Se a planície não tem paredes em volta, aí parece um recinto público. Aí os sábios disseram, não carregue lá, é um carmelito. Pela Torá é permitido carregar lá, porque não é recinto público. Mas os sábios disseram, uma vez que parece um recinto público, porque é um local aberto, que pessoas podem entrar lá, então os sábios disseram, não carregue lá, é carmelito. E o motivo que os sábios decretaram que isso é carmelito, é como a gente já falou, porque as pessoas não cheguem a carregar na rua, os sábios proibiram carregar num recinto que parece rua. Então fala maravilhada, Amarula, Marabiohana, como disse Ula em nome de Rabiohana. Essa diferença se tem paredes ou não. Karfaf, Yotir Betzatayim, Shelou Kaf Ledira, Afilo Kur, Afilo Kurayim. Karfaf é um recinto que tem paredes em volta e não tem teto. Essa é a definição de Karfaf. E falou Rabiohana, isso disse Ula em nome de Rabiohana. Mesmo se esse local é muito grande, Betzatayim, ou curva, filo Kurayim, Azurei Gretorro Chayav, isso é considerado recinto privado. Então, fizeram as paredes em volta desse local, não fizeram esse local para alguém morar lá, digamos que fizeram isso para um local de depósito de alguma coisa. Então, é um recinto que tem paredes em volta e não tem teto, não foi feito para pessoas morarem lá, mas é considerado um recinto privado, porque tem paredes em volta. Maitama mechitzai era shemechuseret diurim. Então, o que se vê daqui, para o nosso assunto, é um recinto que não é feito para as pessoas morarem, como uma planície de campos, que ninguém, a pessoa não vai morar numa planície de campos. Tem paredes em volta, é recinto privado. Como disse Ravash explicando, se tem paredes em volta, a bicá, é recinto privado. Se não tem paredes em volta, é carmelita. Mas Bishtam Ravashi não amar que deu Ula. Dá para entender porque Ravashi não falou como Ula. Como a gente falou antes, Ula disse Isso que a Mishnah fala que a Reshut Yachida, a planície de campos acrescido privado, é lavdavka, não é literal? É carmelito, na verdade. Ravashi não gostou dessa resposta, porque fala a Reshut Yachida. Então, dá pra entender porque Ravashi discute com Ula, e lá Ula, mas tem uma mamar que shmate. O problema aqui é outro. Porque Ula não falou como Ravashi. Ravashi falou que existe uma diferença se tem paredes ou não. E a Gemara trouxe o que Ula disse em nome de Rabbi Yochanan, no caso do Karfaf, Ula falou em nome de Rabbi Yochanan próprio, que depende se tem paredes em volta ou não. Então, por que Ula não falou como o seu próprio ensinamento, que se tem paredes em volta é recinto privado? Amalach, ideit la mechitzot, bika karela, Karfaf, hi. Ula vai dizer o seguinte, se o caso da Mishnah lá, da planície, é que tem paredes em volta, por que chamar isso de planície? Tem que chamar isso de Karfaf. Não falou que é Karfaf, então não tem paredes em volta, fala Ula. Por isso Ula teve que dizer que isso que falou que é recinto privado não é literal. Quer dizer, não é recinto público, mas é carmelito. Veravashi, o que Veravashi vai dizer? Veravashi é melhor falar que tem paredes em volta e por certo motivo não falou que é Karfaf, mas tem paredes em volta para falar que é recinto privado. Porque a Mishnah sim fala que é Reshut Yachida, recinto privado. Então, Ravashi não gosta do que disse Ula, que é lav dafka. Não é literal. Fala Ravashi, se a Mishnah quisesse dizer que é carmelito, diria carmelito. Então, esse é o debate. Continua. Vai a carmelito. A Bela falou, o mar, a planície, aquela calçada na frente das lojas que os vendedores se sentam lá, são carmelito. E o carmelito também. Pergunta... Ato Kulunami Lav Carmelito Nino. Os outros casos também são carmelito. Por que tem que falar também o carmelito? Tudo isso que a gente falou é carmelito. Então, Kiata Ravdim e Marabi Uchan veio Ravdim para a Babilônia e falou o nome de Rabi Uchanan. Lonitzrechael Alekeren Zavit Asmuchan Ereshot Rabim. Fala Ravdim e nome de Rabi Uchanan. Amish Abraeta quis acrescentar um caso. E é o caso seguinte. Então, imaginamos uma rua com várias casas rente à rua. Uma pessoa comprou um terreno lá, ele não quis construir a casa dele rente à rua, ele afastou a construção, digamos 5 metros, por exemplo. Aí ele construiu a casa dele no fundo. Então tem uma passagem da rua para a casa dele, tem uma entrada. Ele falou, o público pode passar por lá. Então falou a Breta, isso é o carmelito. Essa passagem, essa entrada, mesmo que o público passe por lá, é carmelito, não é recinto público. Por quê? Dafagadezim de dar que beira bim veaile legava. Que madeloniha tashmiste que carmelidam. Esse caso que a Breda quis indicar. O ponto é o seguinte: o público pode passar por lá, mas não vai passar por lá se tem espaço na rua. O público quer ir reto. Agora, se tem muita gente na rua, está muito apertado, então algumas pessoas podem entrar nessa passagem na frente da casa do sujeito e dar a volta na próxima casa e continuar na rua. Mas não é ideal, não é uma primeira opção, que as pessoas querem fazer isso como uma primeira opção, como lechatrila, porque eles querem ir reto. Então, uma vez que não é ideal, não é tão confortável ter que entrar nessa frente da casa do sujeito, porque a pessoa vai ter que fazer uma volta. Tem casas rente à rua e tem a casa dele no fundo. A pessoa vai ter que fazer uma volta em volta da próxima casa, que está rente à rua, para chegar na rua. Não é tão confortável fazer isso, então não é considerado recinto público, não é designado, não é feito de forma ideal para que o público passe por lá, não é recinto público, é carmelito. Para aturar é permitido carregar lá, nessa entrada da casa do sujeito, mas os sábios disseram uma vez que parece rua, então é proibido. Que até Ravdim e Marabiuchan veio Ravdim e falou em nome de Marabiuchan. Benamudim Nidol de Carmelito. Outra situação interessante da época. Os comerciantes, eles tinham pilares na rua que eles penduravam a mercadoria para divulgar a mercadoria e para que o público se interesse, com uma propaganda até, colocavam pendurado nesses pilares a mercadoria. As pessoas passavam também entre esses pilares. Mas fala que o Hanan, entre esses pilares é carmelito. Não é Reshut Rabim, não é recinto público. Só que pela Torá é permitido carregar entre esses pilares, nós sabemos que proibir. Mas então, por que não é recinto público? הסתנח הוא היו פה לקופס הפולטו, פרקן הוא היה רשות הרבים. אף על אגב, דאר זה ברבים, כיוון דלו מסתנגל או בידיה, ככרמלי דם. פעם הוכנה נעשה בפורקה, פורקה, כי גם פסה אינטרס הספילאריס, ואתה כפזה הוא קמיון טורטואוזו. הספילאריס לא יסתם הוא דרדו דו עודרו סרצ'יון, הוא יסתם הוא בגון סלדו זו נורמנש. Vai ter que fazer um caminho tortuoso, não é confortável fazer isso, não é designado para que o público ande dessa forma, então é carmenite. Continua. Amara bezerra maravilhosa, falou sabe. Itstaba, xerifne amudim, nidonga carmenite. Os comerciantes colocavam esses pilares à mercadoria e ficavam num banco, sentados, esperando algum interessado. Em cima dos bancos é carmenite. Porque mesmo que está na rua, não é designado para que o público ande em cima dos bancos. Não é tão confortável assim, não é feito para isso. É carmelite. Então analisa aqui. Le mande amar ben amudim, kosh que ele estava. A opinião que falou antes, que mesmo entre os pilares é carmelite, muito mais que vai ser carmelite em cima dos bancos. Porque é mais difícil de andar em cima de bancos do que entre esses pilares. Então muito mais que vai ser carmelite. Le mande amar estava... Itstabo de lo nichat ashmishte, va ben amudim de nichat ashmishte, lo. Mas a outra opinião que falou, em cima dos bancos é carmelite, quis dizer somente em cima dos bancos é carmelite. Que é bem difícil de andar em cima de bancos. Mas entre os pilares é recinto público. Então se chama discussão se entre os pilares é recinto público ou é carmelite. Em cima dos bancos, todos concordam que é carmelite, a discussão é se entre os pilares é carmelite ou não. Porque é mais fácil de andar entre os pilares do que em cima dos bancos. Mishnah Achrenah tem uma outra versão desse finalzinho. Aval bena amudim de zim e de darse da rabim, que erishu da rabim damia. Entre esses pilares, uma vez que às vezes as pessoas passam por lá como se fosse a rua, então conforme essa opinião é recinto público. Conforme a outra opinião, a gente já falou que é carmelita. Amar rabavshila, amar rabchizda, falou sabe. Levenaz kufa berishu da rabim. Tem um tijolo, um bloco, na rua, de pé na rua. Vezarak vetach befanea. Alguém jogou alguma coisa, isso grudou na parede do bloco. Hayav, ele carregou 2 metros na rua, 4 amot, ele jogou isso como carregar. Transferiu o objeto na rua, 2 metros também é carregar. Ele jogou 2 metros de distância, ou mais, isso grudou na parede do bloco, do tijolo. Ele carregou e traz o sacrifício de Hatat. Ele traz o Shabbat. Essa parede do bloco já é considerada parte da rua. Al-Gabá Patur. Mas se o que ele jogou aterrizou em cima do bloco, então ele não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Em cima do bloco não é rua, porque as pessoas não passam em cima do bloco, não pisam em cima do bloco. Abai virava da metervai, eu falo Abai irava. Veu chegavó a xloxá. Então fala Abai explicando, Abai irava, fala a mesma coisa. A lateral desse bloco não é considerado um recinto independente da rua. Não é tão importante por si só para dizer isso é algo independente da rua. Então é visto como uma extensão da rua. Se a pessoa jogou 2 metros de distância, isso grudou na parede do bloco, do tijolo, ele carregou. Em cima do bloco é considerado como um recinto independente da rua. Fala Bairava, se está mais alto do que o chão da rua, 30 centímetros, 3 tfahim ou mais. Aí as pessoas não passam, não pisam em cima disso. Aí isso é visto como um recinto independente da rua, e quem joga algo da rua e aterriza em cima desse bloco, não traz o sacrifício. Ele não carregou 2 metros na rua, porque o objeto não aterrizou na rua. Em cima do bloco não é rua, é outra coisa. Uma compostura, algo que não é Reshut Terabim. Mas se esse tijolo ou esse bloco não tem essa altura de 30 centímetros, tem menos, isso é visto como essa secundária à rua, como parte da rua que as pessoas podem pisar em cima, é uma extensão da rua, então é Reshut Terabim, quem carrega isso aterriza lá em cima, ou joga, e o objeto cai em cima desse bloco, ele decidiu o Shabbat, carregou no Shabbat. De lo dar-se de lo dar-se. Agora, isme veigi, afalgav de lo que veixloxa. Mas fala Baera, isso é só com relação a um tijolo, um bloco, que as pessoas podem pisar em cima, se tem menos do que 30 centímetros, é parte da rua. Mas se são espinhos, Fala pra ela, as pessoas evitam pisar em cima de espinhos, não querem se machucar. Então isso não é visto como parte da rua. Mesmo que não tenha essa altura, é visto como algo separado. Se a pessoa jogou algo e caiu em cima dos espinhos, não carregou 2 metros na rua. Então não traz o sacrifício. Essa é a primeira opinião, vamos fazer um debate agora. Reabarav, mamara, filho, ismeveig. Fala reabarav, os em cima dos espinhos também pode ser parte da rua. Pessoas que têm um bom sapato podem pisar em cima de espinhos. Então, isso é visto como parte da rua. Avalzualo, mas se tem fezes, pessoas não vão querer pisar nas fezes? Pior do que espinhos. Fala reabarav, isso já não é mais rua. Em cima das fezes não é rua. Se alguém carregou 2 metros e descansou um objeto em cima de fezes, não traz o sacrifício. Rua é quando, um local que o público pode andar por lá de forma normal. Em cima de fezes, não. Veravashi amara filutsua. Veravashi fala mais. Também as fezes são secundárias à rua. Mesmo que as pessoas não andam por lá, é visto como uma parte da rua que as pessoas não andam por lá. Não é considerado algo separado da rua, fala Veravashi, algo independente da rua. É parte da rua e também é proibido carregar e colocar em cima das fezes, por exemplo. Amaraba de Beiravshila. Fala o sábio, que até Ravdini Marabiuchá virou Ravdini e falou em nome de Marabiuchá. Em Carmelit, Pruta Marba. O Carmelit, para ser considerado um Carmelit, tem que ter as medidas de um recinto importante. Só para você me dizer que isso é um Carmelit, tem que ter uma medida importante, relevante, para ser considerado um recinto independente da rua. Então falou o sábio, tem que ter 40 centímetros quadrados no mínimo. 4 tufahim quadrados no mínimo, 40 centímetros quadrados no mínimo, aí já tem essa importância por si só, aí isso já pode ser considerado como um carmelita. Amarav Sheshet betofeset adasara. Amarav Sheshet, e além do carmelita, vai até 1 metro de altura. Mas betofeset adasara, o que significa isso? Vai até 1 metro de altura. E neima deika mechitza asara o de ave carmelita, veilo lo ave carmelita. Talvez Rav Sheshet quis falar o seguinte: se tem paredes de 1 metro de altura, aí dentro disso é carmelita. Aí tem essa separação, aí é carmelita. Se não tem paredes de 1 metro de altura, 10 tefachim, aí não é carmelita. Talvez é isso que ele quis dizer. Uma mechitza, uma parede, uma divisória de recintos pela Torá, tem que ter no mínimo 1 metro de altura. Senão não é considerado nada. Talvez é isso que ele quis falar. Que tem que ter paredes de 1 metro de altura, no mínimo, para o que está dentro ser considerado carmelita. Velão? Pelo falar que não. Vem a maravilha de la maravilha para você, vem a maravilha, falou sábio, o nome de Girav. Bait shen betuchu asara, vekiruyo mashlimo le asara, agago mutar le tartel, bekulo, betuchu em metartelim boel arba amot. A gente vai voltar nesse ensinamento na sequência. Não vamos entrar em todos os pormenores agora. O ponto é que se vê Girav, que se tem uma casa, que a parte dentro da casa é bem baixa, dentro da casa não tem nem 1 metro de altura até o teto, isso não é recinto privado. Isso é um carmelite, é proibido carregar lá. Em cima do telhado da casa, se de parte de cima do telhado da casa até o chão da rua, tem 1 metro, então tem parede de 1 metro em volta do telhado, e é um recinto que, particular de alguém, então é um recinto privado. Em cima do telhado é permitido carregar livremente, é recinto privado. Dentro da casa não é recinto privado, porque não tem 1 metro de altura. Então é carmelita, é proibido carregar lá 2 metros. 4 amot. O que se vê daqui é que, justamente o contrário do que a Gemara tinha entendido antes, a Gemara levantou uma suposição, uma hipótese, que para ser carmelita tem que ter uma parede de 1 metro de altura. Aqui a gente vê o contrário, a gente vê que se não tem 1 metro de altura é carmelita. Então o que disse o Sheshet do metro? Ela mais vetou fez da dasará, da dasará ou da aba carmelit, lemara na dasará tvachim, lo aba carmelit. O que disse Rav Sheshet é que se você tem um recinto que é carmelit, como uma rua bem pequena, não é um rechut rabim para aturar, poucas pessoas passam por lá, isso é um carmelit. É proibido carregar lá no Shabbat pela lei rabínica, mas isso é só até 1 metro de altura. O carmelit vai até 1 metro de altura do chão. Acima disso já não é mais carmelit. Assim como a gente já viu nos davim passados, que acima da rua também, 1 metro acima do chão do Reshut Rabim, não é Reshut Rabim, não é recinto público. Como é isso que falou Shmuel para Rabiudá? Algo parecido. Shinená, sábio, uma pessoa afiada, לא תהיה במילה דשבת למעלה מעשרה. כבר עשרה עשרה שדה שכך הגענו שבת, הפרי ביסון שהוצאה, נאונטיין עשיבה ג'ו מטר ג'ו טור. למה היא הלכתה? סוביקור לאי זו סדרתה, סוביקי סלפה ישמר, כי נאונטיין עשיבה ג'ו מטר ג'ו טור, אילה אם עדיין רשות היחיד למעלה מעשרה. סיבור זה ורפלה, כי הוא חסינו פריבדו, ורשות היחיד בעתם מטר ג'ו טור, עשרה כאיסו. Que acima de um metro de altura já não é mais recinto privado? Não pode ser, vai amar a frisa, porque já disse a frisa. Na atzkanei, vejute a riz, vezerag, venachar gabab, afilo gavua mea ama a chaya. Nepnei, vejute a riz, dolar a draquia. Disse a frisa, a pessoa na propriedade dele, no recinto particular dele, recinto privado, ele colocou um bambu no chão, ou ele construiu um poste, um pilar, digamos, de 50 metros de altura. Em cima desse pilar, ainda é recinto privado. O recinto privado da pessoa vai do chão, também no fundo, abaixo do chão é recinto privado, até o céu. Então tem recinto privado acima de um metro, até o céu é recinto privado. Então se alguém da rua jogou algo em cima desse pilar, no recinto do sujeito, carregou da rua para o recinto privado, mesmo que está a 50 metros de altura, não faz diferença, carregou do Rechut Rabin para o Rechut Rechut, traz o sacrifício, então... O que diz esse Shmuel aqui com relação à proibição de carregar vai até um metro de altura? E lá viramos a página de Ere Shutrabim Lemar Ameassara. Veio dizer que o recinto público vai até um metro de altura. Acima de um metro de altura não tem recinto público. Será que é isso que diz Shmuel? Essa lei está certa, mas será que isso que ele quis dizer? Bom, não pode ser que isso que ele quis dizer. Porque tem uma Mishnah que já disse isso. Shmuel não vai falar a mesma coisa do que a Mishnah já falou. Detran fala a Mishnah. Azorek arba amod bakote lemara me'asara tvachim que azorek ba'avir. A pessoa já pegou um objeto e jogou num muro e o objeto parou no muro acima de um metro de altura do chão. Ele não traz o sacrifício como se ele jogou para cima. E voltou a receber isso no... Jogou para o ar e recebeu isso de volta. Não traz o sacrifício. Assim também, se ele jogou na rua... Ele jogou 2 metros de distância. O objeto aterrizou no muro, acima de 1 metro do chão da rua, não traz o sacrifício. Porque acima de 1 metro do chão, não é recinto público. Mas se o objeto aterrizou, digamos, grudou no muro... até 1 metro de altura do chão, como se caiu no chão, ele carregou 2 metros na rua. Então já se vê daqui que acima de 1 metro do chão não é recinto público. Então Shmuel não tem que falar a mesma coisa? A Mishnah já diz isso. Ela é carmelita, então Shmuel está se trata do carmelita, do recinto rabínico. Den carmelita nemara me'asara. Veio dizer que o carmelita vai até 1 metro de altura. Isso que os sábios previram carregar é nesse metro próximo ao chão, acima é permitido carregar. E como vem da Gemara, aquilo para banar, me culer e chute a rir, me culer e chute a rabir. Os sábios disseram, tal recinto é um carmelite. Pela Torá não é proibido carregar lá, mas parece a rua. Os sábios disseram, não carregue lá. Mas os sábios decretaram isso de forma mais leve. Aplicaram ao carmelite as leis fáceis do recinto privado, as culot, leniências do recinto privado e as leniências do recinto público. Explica, me culer e chute a rir, quais são as culot do recinto privado. Daí que a macum arba ou de água carmelite veio uma compturbe a mau. Como a gente já falou isso, se o carmelite tem 40 centímetros quadrados no mínimo, aí é um carmelite. Menos do que isso não é carmelite. Então isso é como isso é uma cula, é uma leniência do recinto privado. Tem que ser um recinto de uma medida importante para ser considerado algo independente. Para ser um carmelite tem que ser um recinto independente. Então tem que ter uma medida mínima de 40 centímetros quadrados. Como recinto privado, senão não é recinto privado. Me colher e chutarabim, tem a cula do recinto público, dada serat fachim ou de ave carmelit, lemala me serat fachim lo ave carmelit. Assim como o recinto público vai até 1 metro de altura do chão, assim também o carmelit. Gufa, voltando ao que a gente viu antes. Amarav gidel amarav yuchia bar yosef amarav. Esse caso que a gente falou por cima antes. Bai tchentocho asara. וקירויו משלמו לעשרה. אגגו מותר לטלטל בכולו. בתוכו אין מטלטלים בו אלא 400. כמה קאזה, que a parte interna é bem baixinha, não tem nenhum metro de altura do chão até o teto. Não é recinto privado. Para ser recinto privado tem que ter não só uma área mínima de 40 centímetros quadrados, tem que ter também paredes de um metro no mínimo em volta. Se a casa até o teto não tem nenhum metro de altura, então não tem paredes de um metro de altura em volta, não é recinto privado. É proibido carregar lá no Shabbat, 2 metros, é um carmelite. Em cima do telhado, é um telhado particular, em cima do telhado, se o telhado está a mais do que 1 metro de altura do chão da rua, aí em cima do telhado é recinto privado, é permitido carregar lá. Amar Abai fala Abai, Veim hakak bo arba larba, veishlemo leasera mutar tatebe kulo. Fala Abai, se nessa situação dessa casa baixinha, a pessoa fez um buraco no chão da casa, e no buraco tem 40 centímetros de área, no mínimo, e do chão do buraco até o teto tem 1 metro, esse buraco é recinto privado, e a parte em volta, que está envolvida pelas paredes em volta, é também recinto privado. Se do chão do buraco até o teto tem esse metro de altura no mínimo, então as paredes em volta são levadas em conta por causa desse buraco, e tudo que está em volta do buraco é visto como parte do recinto privado também. O motivo disso é porque o buraco que está no recinto privado é uma extensão do recinto privado, também é recinto privado, como foi ensinado, como a gente acabou de falar. Um buraco próximo ao recinto privado é uma extensão do recinto privado. Agora, com relação a um buraco próximo ao recinto público, será que é uma extensão do recinto público ou não? Tem uma discussão. Abai Omer que Reshut Rabim dá. Abai fala, o buraco próximo ao recinto público, rente ao recinto público, também é recinto público. Fala Abai, o que vão fazer com esse buraco? Vão guardar coisas. Isso também faz parte da função do recinto público, que guardem coisas nesses buracos. Pelo menos naquela época, as pessoas faziam isso. Fala Abai, isso faz parte das funções do recinto público. Então o buraco também é recinto público. Fala que não, a rua é para a pessoa andar, não para guardar coisas. O buraco rente à rua não é recinto privado, não é recinto público. É algo à parte, é uma comptur, ou carmelite, ou outra coisa. Depende do caso. Amaneirava leva, falou leva brava. Lididant da amar, chorei reshut rabim, que reshut rabim da. Falava brava, você diz que o buraco rente à rua é também como a rua, recinto público. Perguntou Rava, qual é a diferença desse caso, então, de um buraco rente à rua, e o que disse Ravdim em nome de Rabi Uchanan? O que ele disse? Já vimos isso antes. Lonis Israel, ele quer em desavita, smuchad em chuterabim, beteave que chorer em chuterabim. Vimos aquele caso antes. A pessoa, em vez de construir a casa dele rente à rua, ele, digamos, afastou 5 metros da construção. Então tem uma entrada. Que ele falou que o público pode passar por lá. Vimos antes que isso é um carmelite. Por que, falava? Conforme a Baie, deveria ser recinto público. Se um buraco rente à rua é recinto público, uma passagem dessas rente à rua também deveria ser recinto público. Por que não? Então responde, Hatam lo ni hatashmishte, ah ni hatashmishte. Responde que tem uma diferença assim. O buraco próximo à rua serve para as pessoas guardarem coisas lá. Isso é confortável. Não tem nenhum problema prático. Já no caso de antes, essa entrada da casa do sujeito não é algo confortável, prático de entrarem lá, porque vão ter que entrar lá e dar a volta em volta da próxima casa que está rente à rua. Vão ter que dar uma volta para outra vez voltar até a rua. Não é algo confortável, então não é designado, feito sob medida para que o público passe por lá. Então não é recinto público, é carmelito. Tanã. Fala a Mishnah. Azore karba amot bakotel. A gente viu isso antes. A pessoa pegou um objeto na rua, jogou 2 metros de distância, isso parou num muro. Se parou num muro acima de 1 metro do chão, é como se ele jogou no ar, ou seja, que ele não tem que não cometer nenhum pecado. Se isso aterrizou até 1 metro de altura do chão, é como se aterrizou no chão. Aterrizou no recinto público. Ele carregou, jogando 2 metros no recinto público, 4 a mão atrás do sacrifício. Davi e Abai, os sábios perguntaram, Maikens Zurek Baretz, Belonar. Perguntaram os sábios, qual é o caso? A pessoa está a 2 metros de distância de um muro. Ele jogou algo no muro. Isso não aterrizou a 2 metros de distância dele? Porque se ele joga algum objeto no muro, 2 metros de distância do muro, isso vai bater no muro e vai voltar. Então, digamos, vai aterrizar a 1,5 metro de distância dele. Não a 2 metros, não a 4 a moto. Ele não carregou 2 metros. E respondeu Rabbi Yochanan, o caso aqui é que ele jogou algo grudento no muro. Jogou uma geleia, ou cimento, ou barro, o que seja, que grudou no muro. Então ele grudou a 2 metros de distância dele. Ele carregou 2 metros. Então fala Rava para Abai, perguntando sobre aquele caso do buraco próximo ao muro, ao recinto do muro. Veja essa gadata, chore, reshut rabim, que reshut rabim damo. Lama li leuk ma bet vela shmena? Lugma betulor vechefetz vedenach bechor. Perguntou Rava para Abai. Se você tem razão que um buraco próximo ao o recinto público é recinto público, por que Rabbi Yochanan tem que se contorcer, entre aspas, e falar que se trata de algo grudento? Por que não falar mais simples? Ele jogou qualquer coisa e o que ele jogou aterrizou no buraco do muro, que é recinto público, conforme a Abai. Carregou 2 metros no recinto público. Por que Rabbi Yochanan tem que se contorcer para falar que se trata de algo que grudou no muro? Assim, Rava perguntou para Abai. Zimni mexane lá, shenetzlor vechefetz demeada, veati. Certas ocasiões Abai falava, Rabbi Yochanan não quis dizer isso, que tem um buraco, que ele jogou no buraco do muro, porque muitas vezes quando ele joga algo no buraco do muro, isso bate no fundo do buraco e também volta para a rua. Então Rabbi Yochanan quis evitar isso e falou que grudou no muro. Zimni mexane lá, bekotel de behor. Outras ocasiões Abai disse, Rabbi Yochanan não quer falar que tem um buraco no muro, que o objeto aterrizou no buraco do muro. Mimai, por que não? Me diz que está na igreja por causa do princípio dessa Mishnah. Zarek lemala me'azarat vachim, que zurek ba'aret, ba'avir. O princípio da Mishnah falou, a pessoa jogou algo no muro, está no recinto público, jogou 2 metros de distância, isso parou no muro, acima de 1 metro do chão, e como se ele jogou no ar, ou seja, que ele não cometeu nenhum pecado. E se trata que o objeto aterrizou dentro de um buraco do muro, porque é como se ele jogou no ar. Ele não jogou no ar. Se é um buraco que está acima de 1 metro do chão, isso é recinto privado. Então, ele carregou do recinto público para o recinto privado, ele tem que trazer o sacrifício. Por isso, Rabbi Yochanan quis falar que não tem, o objeto não aterrizou dentro de um buraco do muro. Grudou no muro. Então, se grudou acima de 1 metro, é como se ele jogou no ar. Não aterrizou no recinto público, é acima de 1 metro de altura. Também não no recinto privado, porque grudou na parede, na lateral do muro. Vehi teima matnit in deleit beu arba arba. Se você for falar o seguinte, ou seja, a pergunta é, se se trata que o objeto entrou no buraco do muro, então falou Abai, então entrou num recinto privado. É acima de 1 metro de altura do chão, tem parede de 1 metro de altura, então é um recinto fechado por paredes, não é recinto público, é recinto privado, acima de 1 metro de altura. Então, se ele jogou do recinto público para lá, jogou para o recinto privado, carregou do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Se você for falar, Gmará, que não é recinto privado esse buraco do muro, porque não tem 40 centímetros quadrados, não tem 4 tufachim quadrados, arba-larba. Então não é recinto privado. Se você for falar isso, mas isso é Rabi Yudá em nome de Rabi Yudá, Zarak lemala me'azara tufachim, ve'alcha ve'nacha bachor, kolshu, banu le'machloke de mimir ve'rabana. Mas fala, mas isso também não funciona. Você não tem como falar que a Mishnah se trata que esse buraco do muro não tem 40 centímetros quadrados. Porque isso não adianta nada. Por que não? Porque falou o sábio, tem uma discussão entre Rabi Meir e Rahamim sobre isso. O caso lá se trata da Mezuzá, mas o conceito se aplica aqui. Rabi Meir sabar chokikim leashlim, e Rabanan sabre en chokikim leashlim. É o seguinte, digamos a pessoa na rua jogou um objeto, 2 metros de distância do muro, aterrizou no muro, num buraco pequeno, digamos um buraco de 20 centímetros. Não tem 40 centímetros quadrados. Mas fala Rabi Meir, e essa Mishnah vai como Rabi Meir. A Mishnah de antes, que falou que ele jogou no muro, vai como Rabi Meir, porque não tem o nome de nenhum sábio, está Mishnah Rabi Meir. Quando tem uma Mishnah com o nome de ninguém, vai como Rabi Meir. Então, Diz-me, mesmo que esse buraco não tenha 40 centímetros quadrados, tem, digamos, 20 centímetros quadrados, mas se é possível aumentar esse buraco para 40 centímetros quadrados, tem essa importância em potencial, existe aqui essa possibilidade. É como se tem 40 centímetros quadrados. Conforme o buraco relevante é que pode ser expandido até 40 centímetros quadrados. Ou seja, levamos em conta essa essência, esse em potencial, tem como aumentar esse buraco. Então, Fermi é recinto privado. Ramin falou que não. Falou que Ramin, se na prática tem 40 centímetros quadrados ou mais, aí é visto como recinto privado. Senão, não. Essa Mishnah de antes vai como Ramin. Então, não adianta falar que o buraco é pequeno, porque, de qualquer forma, Ramin vai dizer que não faz diferença. Se dá para ampliar, como normalmente dá para ampliar para 40 centímetros quadrados, então é como se tem 40 centímetros quadrados. Então é recinto privado, Rishuta Yachid. Elolam Shumina, Bekota Dleit Bechot Shumina. Então vamos retomar. Por isso, Rabbi Yochanan falou, nessa Mishnah, o objeto não aterrizou no buraco do muro. Não tem buraco do muro. Ele jogou algo que grudou no muro. Então vamos retomar. Abai tinha dito, um buraco rente à rua faz parte da rua. Rava perguntou se é isso que faz parte da rua. Então, quando a pessoa joga um objeto e entra no buraco do muro, rente à rua, ele carregou 2 metros na rua. Porque Rabbi Yochanan tem que dizer que aquele caso que ele tem que trazer o sacrifício é que grudou no muro. Pode falar que não grudou no muro. Ele jogou qualquer coisa no buraco do muro, ele carregou na rua 2 metros, 4 amot. Falou Abaye, Rabbi Yochanan quis evitar esse caso do buraco do muro. Não tem buraco do muro nessa Mishnah, por causa do princípio da Mishnah. A Mishnah falou, a pessoa jogou um objeto e foi até o muro acima de 1 metro do chão, acima de 10 tefachim do chão. Ele não traz o sacrifício, como se ele jogou no ar. Falou Abaye, explicando Rabbi Yochanan, não tem buraco do muro. Se você aterrizou no buraco do muro, é recinto privado. E não adianta falar... Não, que não é recinto privado porque é pequeno, porque essa Mishnah vai com o Rabi Meir que não faz diferença. Rokikim e Ashlim. É como se fosse grande esse buraco. Porque pode ser ampliado. Então não tem buraco do muro. Por isso Rabi Yochanan disse que ele jogou 2 metros de distância na rua, grudou na parede do muro, jogou uma geleia, por exemplo. E nesse caso, se é abaixo de 1 metro, jogou na rua, se é acima de 1 metro, ele jogou acima da rua. Não tem prova contra a Baia. A Baia vai dizer... Um buraco rente à rua é sim parte do recinto público, parte do Rishut Rabim. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essa altura em cima do recinto privado. Vamos ver outros casos interessantes, cada vez entrando mais em detalhe essas leis da proibição de carregar, os recintos, etc. Com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.